Olá, bom dia Ortiz e ouvintes do Cultura Notícias. No OAB no rádio de hoje, conversamos com a doutora Michele Ferreira Rux, falando então a respeito sobre este tema, participando hoje em nossa programação. Bom dia, doutora, seja bem-vinda.
Bom dia, Oséias, bom dia Ortiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a advocacia criminal. Eu vou explicar para as pessoas a fundo o que é a advocacia criminal e como que trabalha um profissional na advocacia criminal.
Doutora, então, quando assistimos séries, filmes e programas policiais sobre casos criminais e vemos, então, a atuação de um advogado, na maioria das vezes surge a pergunta, na vida real, qual é o verdadeiro papel do advogado criminalista?
Essa é uma pergunta que, se a gente sair na rua para fazer uma enquete, a grande maioria das pessoas, de pronto, vão responder que o advogado criminalista, ele defende bandidos e criminosos. Contudo, as pessoas que pensam dessa maneira, elas estão enganadas, porque, na realidade, não é esse o papel de um advogado criminalista. Ele jamais, inclusive, deve ser confundido com o seu cliente. Diferentemente de outros advogados especializados em outras áreas, o advogado criminalista ou penalista, como muitos conhecem, ele não atua apenas no escritório dele ou no tribunal. Ele é o profissional que atua em todas as fases do processo criminal, desde a fase de investigação até a fase do julgamento. Durante a fase da investigação, o advogado pode atuar na defesa do acusado em inquéritos policiais, em procedimentos investigatórios, garantindo que o cliente tenha acesso aos seus direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito ao silêncio e o direito de ser assistido por um advogado. Afinal, aquela frase que a gente sempre ouve, tudo que você disser poderá ser usado contra você, ela é muito verdadeira. Então, eu aconselho que você só fale na presença do seu advogado. A nossa função é assegurar a nossos clientes um julgamento com a fiel observância dos princípios constitucionais e da lei. E para isso, o advogado criminalista ele deve lutar pelo seu cliente, independente dele ser culpado ou inocente. Esse cliente precisa ter direito à ampla defesa e ao contraditório. Para ele fazer e entregar um trabalho com excelência, ele deve ser ao mesmo tempo uma pessoa combativa e respeitosa. O foco é o seu cliente. Então, ele precisa manter o foco no seu cliente, mas sem adotar uma postura hostil ou agressiva. Afinal, a acusação não é sua inimiga, é apenas a sua oponente. Não há uma justiça sem a defesa realizada por advogado.
E como é a relação processual entre Estado, representando o povo, e o advogado criminal na representação do acusado?
Podemos dizer que no campo penal a relação processual ela é muito desequilibrada. Diante da força do Estado, no que diz respeito à produção de provas, quando eu falo Estado, o Estado tem à disposição dele as polícias, civil, militar, polícia federal, tem peritos, enfim, são vários os profissionais que trabalham durante um inquérito para que ele chegue, então, até o Ministério Público. Ao passo que o acusado, ele é fraquinho, ele é pequeno comparado ao poder que o Estado tem. E o acusado, muitas vezes, ele enfrenta enormes dificuldades para promover a sua defesa. Razão pela qual, então, se faz necessário restabelecer uma série de princípios e garantias no sentido de tentar minimamente equiparar as forças da acusação, que é o Estado, e da defesa por meio, então, do advogado criminal, durante todo o processo penal. Vale ressaltar que esse é um ramo que ele exige muita preparação e um estudo aprofundado dos casos e das leis relacionadas a eles. Em teoria, todos são iguais perante a lei. Está lá lindo, maravilhoso na nossa Constituição. Mas na prática, infelizmente, até mesmo a situação econômica de um cliente altera a forma como ele é tratado e julgado perante a justiça no Brasil.
E a sociedade, de maneira ampla, deseja mais intervenção penal e, consequentemente, tais desejos refletem diretamente na maneira de enxergar o processo penal. Com esse pensamento, a advocacia criminal tende a ser vista como um obstáculo que impede a satisfação do desejo coletivo por punição e, inserida nesse cenário, passa a ser socialmente rejeitada. Como é lidar com isso, doutora?
Penso que a atuação de um advogado criminalista ela jamais deveria ser recriminada pela sociedade. Até porque nós não vemos a sociedade censurar um médico que tratou e salvou um criminoso, ou um professor que está ensinando o encarcerado, enfim, nem mesmo o padeiro que vende o pão para o assassino. O preconceito e a desinformação fazem com que alguns vejam o advogado criminalista, que é responsável pela defesa técnica, como um cúmplice do acusado. A sociedade ela precisa ter consciência que nós não defendemos pessoas, tampouco defendemos os crimes supostamente cometidos por essas. Eu falo supostamente porque até que tem uma sentença, que tem uma condenação, todo mundo é inocente. Nós defendemos, então, os direitos das pessoas que são assegurados por lei. Na verdade, qualquer pessoa está sujeita a ser acusada de ter cometido um crime e todos merecem defesa, independente do crime que lhe possa ser atribuído. A justiça, que fique bem claro, ela não está aí para realizar os desejos da sociedade de castigar alguém, ou pior ainda, ser um instrumento de vingança. Nós vemos muitos casos midiáticos que, se fosse pela pressão da sociedade, os acusados já entrariam condenados. Apenas estariam lá para ouvir a sua sentença. Ainda bem que esse desejo ele não é atendido, pois senão o risco de cometer as injustiças seria muito maior. Qualquer que seja o caso e a repercussão na sociedade, o advogado ele não pode jamais abrir mão da razão e do equilíbrio. Ele não pode esquecer, em hipótese alguma, que ele lida com vida humana, com sua liberdade e a sua reclusão. E o Código Penal, no artigo 29, ele é bem claro. Ele diz assim: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominada na medida de sua culpabilidade. O que esse artigo quer dizer? Ele diz que a lei é que fala o que é crime e é essa mesma lei que diz qual é a pena. Não interessa se a acusação, se a sociedade acha que essa pena para se determinado crime é uma pena baixa, ou se não há uma pena de morte para quem comete homicídio, por exemplo. A lei é clara quanto ao crime e quanto às penas. Só haverá um julgamento justo quando o inocente for absolvido e o culpado for condenado a uma pena justa e no limite da sua culpa.
E agora, doutora, no tribunal do júri, o que está em jogo é a vida, a liberdade e, nesse cenário, quem é o advogado criminalista em um júri popular?
O advogado criminalista é a voz não ouvida do acusado. As provas no processo falam e a acusação muitas vezes não as ouve. Elas precisam ser ouvidas e precisam ser interpretadas pela defesa do acusado. A dinâmica de um crime, ela não é o que a acusação acha, ela não é o que a acusação presume ou que faça parte da imaginação da acusação. E essa dinâmica, ela também não é o que o advogado de defesa, que inclusive foi contratado pelo réu, pensa. Então, a dinâmica é o que as provas definiram, pois são elas que vão demonstrar a intenção do acusado no momento do cometimento do crime, e as provas no processo trazem muitas informações sobre as pessoas envolvidas na situação, o que de fato aconteceu. Elas vão mostrar que no momento do fato o acusado estava acobertado por situações que podem absolvê-lo, como por exemplo a legítima defesa, a violenta emoção, estar no lugar errado na hora errada. Ela pode também diminuir a pena, afastar a qualificadora da acusação. A acusação excessiva também, que não condiz com a verdade. Por exemplo, um caso que teve no Mato Grosso, numa disputa de herança entre dois irmãos, um irmão e uma irmã. A irmã lesou o irmão e ele veio a assassiná-la. Quando ele foi denunciado por homicídio qualificado pela qualificadora do feminicídio. Contudo, o que acontece? O feminicídio, o que é? É você matar uma mulher pela condição dela ser mulher em caráter de violência doméstica ou algo assim. O que não foi o que aconteceu ali. Então, assim, realmente, ele matou a irmã dele, contudo, não foi pelo fato dela ser mulher e não foi pela questão de violência doméstica, foi pelo fato de que ele achava que ela tinha lesado ele na divisão da herança. Então, o advogado fez a defesa, ele foi condenado, mas foi condenado pelo crime que ele realmente cometeu, que foi um homicídio.
E na grande maioria dos casos, o acusado é culpado. O que fazer ao defender um cliente sabendo que ele é culpado, doutora?
Nós chegamos numa parte que é muito importante, que é essa parte que vai definir e explicar realmente a função do advogado criminalista. E nessa parte eu falo exclusivamente por mim. Tá? Eu não vou sustentar num plenário a impunidade. Eu não vou defender uma absolvição. A não ser, como eu falei na pergunta anterior, se ele for acobertado por situações que possam então absolvê-lo. Porque eu tenho um compromisso com a justiça e com a verdade processual. Então, durante o interrogatório no tribunal do júri, eu vou direcionar o réu para deixar claro aos jurados a sua consciência sobre a gravidade dos atos que ele praticou. Vou perguntar para ele se ele vai aceitar a pena, desde que ela seja justa. Porque eu entendo que a obrigação profissional do advogado é buscar sempre um julgamento justo para o acusado, sem deixar de observar o que diz a nossa Constituição e também sem deixar de lado o seu amor pela defesa e pelo direito penal. A defesa, ela consiste em garantir um julgamento justo a quem quer que seja, mesmo que o indivíduo possa ser culpado, pois não cabe ao advogado julgar, mas sim buscar, independentemente do crime cometido, ou então, se o acusado é inocente ou culpado, o advogado precisa buscar uma defesa justa e dentro da lei para o seu cliente. Vale lembrar que o advogado criminalista ele tem que estar atento que o processo criminal, qualquer que seja o processo criminal, não raras as vezes ele trará no seu interior folhas e mais folhas com histórias trágicas, tanto das vítimas quanto dos acusados, que por sua vez não serão menos trágicas que o cometimento de um crime. Embora pareça num primeiro momento que a vítima é a única perdedora, mas não é. Por isso que o bom senso e o conhecimento são suas armas estratégicas para a escolha dos melhores caminhos nessa defesa.
Doutora, agradecendo então a sua disponibilidade com o nosso jornalismo e também desde já um bom dia.
Eu gostaria de aproveitar o momento então para fazer duas reflexões. Na primeira reflexão, a sociedade ela cobra muito que seja condenado um criminoso. Então eu deixo para os ouvintes da rádio duas questões, duas perguntas. A primeira, qual a punição você quer para quem matou o seu filho? E a segunda pergunta é qual a punição você quer para o seu filho se ele matar alguém? Se vocês me derem a mesma resposta para as duas perguntas, aí sim eu vou entender que o que vocês realmente querem é justiça e não vingança. E a minha segunda reflexão, se o Oséias me permite usá-lo como exemplo, ele pode prometer aqui para mim agora e para todos os ouvintes que ele nunca vai cometer um crime, porque isso depende única e exclusivamente dele. Então ele faz essa promessa e tá tudo certo. Contudo, ele não pode prometer para nós que ele nunca vai estar sentado numa cadeira como réu sendo processado criminalmente. E sabe por quê? Porque ele pode ser confundido com um criminoso, ele pode ter o homônimo, que é o mesmo nome de um criminoso, ele pode estar no lugar errado na hora errada, e ele pode sim cometer um delito em sua legítima defesa ou em legítima defesa de um terceiro. Então isso também vai contar na hora do julgamento dele. Então dessa forma, vendo por esse lado, nem todo mundo que está lá é culpado, né? Então, como ele não pode me garantir isso, eu tenho certeza que tanto ele, quanto a família, quanto os amigos e outras pessoas que já tiveram nessa situação, porque isso realmente existe, nesse dia eu tenho absoluta certeza que eles clamarão por justiça e eles precisarão sim de um advogado criminalista. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom dia, Oséias. Bom dia, Ortiz. Bom dia aos ouvintes e até mais.
Cultura Notícias, Oséias Inácio.